Senhor presidente, professor Dr. Geraldo Prado, Dr. Geraldo, ao longo de todo esse processo, tanto na comissão especial, como agora, né, no plenário do Senado, ficou muito claro que não há crime de responsabilidade da presidenta Dilma. Não há base para esse processo. E é por isso que nós classificamos o impeachment em curso como um golpe. O processo, é claro, segue um rito, inclusive supervisionado e estabelecido pela Suprema Corte, como reza a Constituição. Contudo, isso não legitima um processo quando nós não temos os elementos de mérito, ou seja, a comprovação de cometimento de crime de responsabilidade para se apear do poder, uma presidenta eleita por mais de 54 milhões de votos. As acusações que o consórcio golpista, dos derrotados nas urnas, dos conspiradores, faz à presidenta Dilma, é preciso que, mais uma vez, a gente lembrar que não tem amparo jurídico. Por quê? Primeiro, perícia realizada pelos servidores do Senado Federal declarou que não há crime no caso das chamadas pedaladas fiscais. O parecer do Ministério Público foi categórico, mandou arquivar o caso das pedaladas, porque lá não estava configurado operações de crédito. A edição dos decretos de crédito suplementar, como já ficou comprovado também pelas testemunhas, igualmente demonstra que a presidenta Dilma não cometeu qualquer ato em desacordo com a lei ao editá-los. E é bom lembrar que este processo de impeachment nasceu por um ato de vingança. De quem? Do senhor Eduardo Cunha. Por quê? Porque não aceitou que o Partido dos Trabalhadores, partido da presidenta, negasse seu apoio ao processo que ele responde no Conselho de Ética da Câmara. Eduardo Cunha, que segue aí, rindo da cara do povo brasileiro. Segue, inclusive, com seu mandato preservado sobre a proteção dos aliados golpistas, sobre as bênçãos do governo interino. Enquanto isso, querem condenar uma presidenta inocenta, honesta, que não cometeu crime nenhum. Isso é uma infâmia. Esse talvez seja um dos aspectos mais sórdidos, mais repugnante, mais revoltante desta farsa. Por isso, doutor Geraldo, regime nosso é presidencialista e não parlamentarista. Daí lhe pergunto, pode o processo de impeachment ser conduzido por motivos meramente políticos?
Testemunha com a palavra.
Muito obrigado, senadora. A resposta é não. Um processo de impeachment, ele é um processo político, mas é também um processo penal. Portanto, a face penal, ela está ligada ao político para que nos diferencie do parlamentarismo, para que um governador, um prefeito, um presidente da República, eleitos pela maioria dos eleitores, não seja apeado do poder pela vontade de uma maioria parlamentar ocasional. Portanto, essa garantia desse tipo de regime é uma garantia da nossa democracia, uma garantia republicana, que não admite estritamente desacordos políticos, desconformidades políticas para ser levada adiante. Não basta não gostar do governo, é necessário ficar comprovada a prática de um crime de responsabilidade. E aí, voltando ao início da sua exposição, eu diria, há uma questão, que esta é a minha opinião, modestamente, mas há uma questão que, em algum momento, o Supremo Tribunal Federal terá que decidir se é válido um processo iniciado por um ato praticado com desvio de finalidade. Se o ato de admissibilidade daquela notícia crime, lá na Câmara dos Deputados, praticado pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o foi com um desvio de finalidade, na minha opinião, este ato é inválido e invalida todo o processo. E é uma questão que certamente vai provocar o Supremo Tribunal Federal a se posicionar sobre o que entende a respeito do processo de impeachment. Se mantém o entendimento pré-1988, nós vivíamos vivemos várias ditaduras naquele período e toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito desta análise do mérito de processos de impeachment naquele período foi orientada por isso, um tipo de relação que o Poder Judiciário tinha com aquele Executivo, ou se, à luz de uma Constituição que quer garantir a soberania popular, esta soberania pode ser cassada num processo de impeachment injusto. Na minha opinião, não pode. O Supremo Tribunal Federal tem poderes para eliminar processos de impeachment que tenham sido instaurados com desvio de finalidade.
Agradeço, professor. Eu peço desculpas, é que eu estou cuidando de tantas coisas simultaneamente, Supremo, da prorrogação, dos inscritos. Mas eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Senadora Fátima, Fátima Bezerra tem a réplica, claro, assegurada, e está com a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Professor Geraldo, eu agradeço aqui as suas explicações e, mais uma vez, volto aqui colocar. Esse processo, ele padece de nulidade por vários motivos. E o motivo mais grave começa exatamente na sua origem, como Vossa Senhoria acabou de mencionar, o chamado desvio de finalidade. E eu volto aqui mais uma vez expressar a nossa indignação. Eu fico pensando, meu Deus, como é que pode um país, né, que tem a sua democracia de volta, não faz 30 anos, de repente o então presidente da Câmara acolhe o pedido de impeachment movido meramente por um ato de vingança. Esse homem foi afastado da presidência, mas continua com seu mandato preservado. Volto a dizer mais uma vez, sob a proteção do governo interino, que morre de medo dele abrir a boca. O vice-presidente morre de medo dele fazer uma delação premiada. Bem como também os aliados, né, do Eduardo Cunha, que fazem parte do consórcio golpista. E volto a dizer, é repugnante isso. Este homem comandou, protagonizou o golpe e, portanto, um colégio de 81 senadores caçar o título de mais de 54 milhões que elegeram uma mulher honesta, enquanto o senhor Eduardo Cunha responde a vários inquéritos junto ao Supremo Tribunal, ocultação de bens, formação de quadrilhas, contas secretas no exterior. Eu desafio aqui quem prove que a presidenta Dilma tenha sob a sua biografia qualquer acusação do ponto de vista da sua conduta pessoal no plano ético e no plano moral. Isso é revoltante, professor. E mais revoltante ainda é o golpe trazer a agenda do golpe. Uma agenda derrotada 4 vezes nas urnas. Uma agenda que, se for implementada, ela significará um dos maiores retrocessos do ponto de vista da história, das conquistas e avanços do povo brasileiro. E a reforma da Previdência anunciada com aquele conteúdo, é a trabalhista, é a PEC 241, para congelar os gastos sociais, para revogar o Plano Nacional de Educação, a agenda mais importante para o país. Termino. Professor, possa discorrer ainda, com a sua sabedoria, o fato do processo seguir o rito estabelecido pelo STF é suficiente para afirmarmos que esse processo respeita os requisitos constitucionais?
Professor, com a palavra.
A resposta é essa última questão que Vossa Excelência colocou e também é rápida. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF, estabeleceu a forma. E a forma, então, ela dá origem aos atos que estão sendo praticados. Se, ao final deste processo, as questões relacionadas a esses atos forem levadas ao Supremo, o Supremo irá decidir se estão ou não em conformidade com a Constituição. Portanto, ali, no julgamento da DPF, o Supremo deu o norte. Agora, se o que está sendo realizado na prática corresponde ao norte que foi dado pelo Supremo, isso só com o final do processo saberemos. Muito obrigado, presidente.